tarde. Antes de mais, gostaria por nos apresentarmos. O meu nome é Fernando Anastácio, sou deputado eleito pelo Partido Socialista e vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, deputada Cecília Meirelles, portanto, eleita pelo CDS-PP, e, portanto, requereram, solicitaram uma audição, uma audiência à 5ª Comissão, à Comissão de Orçamento e Finanças. Obviamente, no requerimento, para além de enquadrar um assunto, não vão muito mais longe do que isso, mas, portanto, agradecemos a vossa vinda cá, da nossa inteira disponibilidade para ouvi-los, e, portanto, dou-vos desde já a palavra. Quem quiser começar, teremos toda a atenção em conhecer as razões e a motivação do vosso pedido de audiência.
Em 1975-76, muitos empresários portugueses que viviam em Angola e Moçambique foram obrigados a abandonar estes territórios contra a sua vontade porque corriam risco de vida, deixando lá todos os seus bens. Sem a auscultação das populações, com as independências, todos esses bens foram nacionalizados ou confiscados. O Estado português abandonou pessoas e bens à sua sorte. Desde então, o Estado português viola os mais elementares direitos humanos, viola a Constituição Portuguesa, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, etc. O Estado português, por várias vezes, reconheceu o direito às indemnizações devidas aos portugueses que tudo perderam, sem nunca concretizar o pagamento das mesmas. Criou um grupo de trabalho, Despacho Conjunto 107-2005, para a resolução desta causa, mas o grupo não iniciou funções. Este despacho foi revisto em 2014, tendo sido realizadas várias reuniões com as associações na Assembleia da República e, de novo, não iniciou funções. As associações têm mantido inúmeras reuniões e contactos na Assembleia da República, todos os partidos, comissões, etc., com a Presidência da República, com a Provedoria de Justiça e com o Governo. Nos últimos 5 anos realizaram-se mais de 100 reuniões. As relações de bens, que em 75 e 76 foram entregues ao Estado português, depois de editais publicados na imprensa, estão devidamente digitalizadas e sob a guarda do Instituto Camões.
De notar que destas relações de bens, cerca de 60 mil relações de bens foram entregues, a maior parte não será válida. A maioria das pessoas, infelizmente, ao longo destes anos, destes 44 anos, já morreram. Os herdeiros, a maior parte, revelam-se desinteressados e desacreditados. A grande parte das relações entregues não estão devidamente comprovadas, conforme solicitado à época. De quantos processos estamos nós a falar? Ninguém sabe. De que valores estamos nós a falar? Ninguém sabe. Senhores deputados, o primeiro passo a dar deveria ser a revalidação dos processos. O segundo, a valorização dos mesmos. Daí podemos partir para o início da resolução desta causa nacional. O que queríamos dizer aos senhores deputados é o seguinte, é que, portanto, nestes 44 anos, não é, portanto, de tempo que longos já dura, 44, não é? Longos 44 anos, não é? Esta causa vem-se arrastando. Várias vezes tivemos a promessa de que iria ser iniciar a resolução deste problema, mas o que é verdade é que ainda não se iniciou. E nós, portanto, queremos pedir aos senhores deputados, não é? E estamos aqui no sentido de pedir que se inicie a resolução desta causa nacional.
Não sei se deputada Cecília Meirelles quer dizer alguma coisa, por favor.
Bom, em primeiro lugar, queria mais uma vez cumprimentá-las e saudá-las E dizer-lhes que fiz questão de estar presente nesta audiência porque vi que a tinham pedido especificamente à COFMA e conhecendo eu, embora não de forma particularmente profunda, mas conhecendo eu o processo e a longa caminhada, não sendo eu no meu partido que habitualmente trata destes assuntos, como vi que tinham pedido especificamente à COFMA, fiz questão de estar presente. E, portanto, queria apenas reiterar aquilo que têm sido as reuniões que temos tido. Como creio que sabem, a posição do CDS em relação a este processo e ao que deu origem a este processo foi crítica. Agora, é verdade que não é fácil retomar e não é fácil, sobretudo, partirmos para o ressarcimento, pelo menos total, será completamente impossível, mas pelo menos parcial. Não é fácil reescrever a história, digamos assim, nem é desejável, em alguns aspectos, reescrevê-la. Agora, é desejável que aquilo que seja possível recuperar de vidas que foram muito, muito danificadas, pelo menos aquilo que possa ser recuperável, que seja feito. Portanto, aquilo que eu me posso comprometer é, no âmbito do CDS e no seguimento das reuniões que já temos tido, de continuar a dar seguimento ao acompanhamento que temos feito do vosso processo. Obrigada.
Na parte, do ponto de vista, digamos assim, institucional, ou seja, aquilo que tem a ver com a Comissão de Orçamento e Finanças, registamos tanto o assunto que nos colocam, e, obviamente, no quadro daquilo que será a divulgação da informação, faremos chegar aos demais deputados. Aliás, a marcação da reunião foi para todos os grupos parlamentares. Portanto, não é que houvesse desconhecimento, mas, de qualquer maneira, independentemente disso, e a opção ou não, a possibilidade de estarem hoje, cada um saberá responder em função disso. De qualquer maneira, não deixaremos de passar a informação relativamente ao festejo recebido, à questão que colocaram e, no fundo, ao sério problema que põe, que é retomarem a agenda e retomarem, no fundo, aquilo que tem uma expectativa que até hoje não foi materializada. Relativamente em relação ao grupo parlamentar do Partido Socialista, apesar de não ser matéria que habitualmente eu acompanho, não deixarei, obviamente, de passar esta informação e, portanto, até inteirar-me um pouco daquilo que foi a história, digamos assim, deste processo, qual a intervenção que tivemos sobre esta matéria. Portanto, nesse quadro, deixo passar a informação e, portanto, reconheço, como aliás, na linha do que o Sr. Deputado Cília Meireles acabou de dizer, que é uma matéria difícil, é uma matéria com algumas dificuldades, aliás, com bastante dificuldade, atendendo à situação em concreto, atendendo ao tempo também. Há aqui todo um conjunto de fatores que não são propriamente fatores facilitadores, sim, mas são fatores que dificultam a solução desse problema, sem qualquer agora juízo, também sem fazer qualquer juízo de oportunidade ou de sobre o crítico ou de acordo ou de rejeição em relação a esse prejuízo, não é essa a questão, não é essa a minha responsabilidade neste momento. Não deixaremos, obviamente, como todos os problemas que nos colocam, de apreciar e de ter em consideração e ver dentro daquilo que é o posicionamento do Partido Socialista sobre esta matéria, portanto, tomar as medidas que entendermos por adequadas. Não sei se querem. Tem mais alguma questão que queiram, portanto, introduzir? Então, é a palavra.
Pois nós queríamos, portanto, voltar a insistir em relação ao aspecto, porque nós sabemos que este problema é um problema essencialmente financeiro, não é? Pronto, e sendo, portanto, realmente o grande problema, o problema financeiro, não é? Mas também, evidentemente, que sabemos que é um problema difícil, mas é um problema que, portanto, pode ter e deve ter, portanto, uma solução. É preciso, eu acho que é preciso honrar Portugal, acho que é preciso também honrar, portanto, a nossa história, não é? Pronto. E achamos que, de facto, Portugal tem que resolver este problema. É uma vergonha nacional. Nós achamos que a não resolução deste problema é uma vergonha nacional. Porque as pessoas estavam em território português, não é? Pronto. As pessoas estavam realmente em território português e de um dia para o outro, não é? Ficaram sem nada, sem absolutamente nada. Pessoas que toda a sua vida trabalharam, não é? Portanto, e construíram, portanto, Angola e Moçambique, não é? No fundo, construíram Portugal no mundo, não é? E de um dia para o outro perderam tudo. Não está certo, não está certo. E nós não percebemos como é que Portugal não resolve este problema. Não conseguimos entender. Todos os países que descolonizaram, que nós saibamos, que tenhamos conhecimento...
Europeus.
Europeus, todos. Europeus, mas sem ser os europeus também, não sabemos, mas relativamente aos países europeus, todos os países que descolonizaram, europeus, indemnizaram, portanto, as pessoas, todos. E nós não percebemos como é que Portugal não cumpre o seu dever, não, e não indemniza as pessoas. Não conseguimos realmente entender isto. Além de que há a questão também de que, infelizmente, a maior parte das pessoas já morreram, não é? Infelizmente, esta é a verdade. Foram 40, são 44
anos.
São 44 anos. Ó, Sra. Doutora, tem os herdeiros, mas com os herdeiros passa-se aqui uma... Passa-se aqui, de facto, o seguinte. Os herdeiros, muitos dos herdeiros, dizem que já nem sequer se querem saber do assunto. Alguns deles dizem que, portanto, não querem saber sequer já do assunto. Outros respondem que o trauma foi tão grande, não é? E que já sofreram tanto, portanto, que já não querem, portanto, não é? De facto, pensar mais no assunto, não é? E, portanto, quer dizer, os herdeiros, evidentemente que existem os herdeiros, não é?
Nós
pronto.
Somos
herdeiros. Mas realmente nós estamos muito convencidos de que são muito poucos, não é? Por avaliar por aquilo que os herdeiros, portanto, dizem, não é? Muitos deles dizem realmente que estão desacreditados do Estado português. Já não acreditam no Estado português. É triste ouvir-se isto, não é? O Estado português tem obrigação, não é? E deve resolver esta questão. Eu acho que isto é uma desonra para Portugal, não é? Não se resolver este problema, não é? Portanto, não sei, mas, senhores deputados, é o seguinte... De quantas pessoas estamos a falar? Ninguém sabe. A maior parte das pessoas já morreu, não é? Esta é a verdade. A maior parte das pessoas já morreu, não é? Pronto. Portanto, e quantas pessoas estão ainda vivas, não é? Portanto, evidentemente que serão muito poucas as que ainda estão hoje vivas. São mesmo muito poucas, não é? Pronto. E essas, de facto, estarão em primeiro lugar, não é? Pronto. Depois, os herdeiros. É esta questão também que nos admiramos muitas vezes, porque muitos dos herdeiros, não é? Pronto, referem... que, de facto, já não acreditam que Portugal resolve este problema. Não acreditam, não estão interessados, portanto, estão no seu direito, não é? Mas, porque, de facto, passados 44 anos, não é? O Estado português ainda não resolveu esta questão. Nós achamos que não vai ser muita gente, não é? Pronto. E, além disso, como sabem, não sei se sabem, mas nós informamos, à época, portanto, as pessoas foram, portanto, avisadas de que teriam que entregar as relações... de bens e as comprovações, portanto, teriam que comprovar, não é? Portanto, os bens que, portanto, especificavam nas relações. E, infelizmente, também, muitas pessoas não conseguiram comprovar nada, porque, não sei se sabem isto, a maior parte das pessoas vieram, portanto, sem nada, foram metidas nos
residuais,
fugiram, não é? Pronto, e vieram sem nada. Portanto, muitas das pessoas que depois cá até fizeram relações de bens e entregaram, não têm as comprovações, não é? Muitas não têm. Houve algumas que depois conseguiram as comprovações, pediram, algumas pessoas terão, não é? Mas estamos convencidos que a maior parte não terá, portanto, essas comprovações. Estão a ver? Portanto, é outro problema realmente aqui. E porquê que o Estado português não resolve um problema? Estão a ver? Que, em princípio, parece que não é um problema, um grande problema, mas é uma questão de princípio, de honra e de valores, não é? Pai, bem, foram os nossos pais que construíram Portugal no mundo, não é? Foram eles. E nós queríamos honrar, portanto, o seu trabalho, já que eles tanto sofreram, não é? Por de um dia para o outro terem ficado sem nada, não é? Tanto sofreram. E Portugal não olha para estas pessoas, não resolve este problema, mas porquê?
São 44 anos, isto não é um ano, nem 4 anos, nem 10 anos. São 44 anos e, portanto, também não podemos esperar muito mais. E não vamos esperar. Se Portugal não resolve, teremos que tomar outras medidas.
Gostaríamos muito que Portugal resolvesse. Temos muita pena se Portugal não resolve este problema. E se tivermos que resolver, portanto, por outros meios ou por outras vias, teremos mesmo muita pena. Porque achamos que realmente Portugal merecia que este problema fosse resolvido e também as pessoas todas e os nossos pais mereciam que de facto os honrássemos. Não, digo-vos, senhores deputados, francamente, não conseguimos perceber como é que Portugal não resolve este problema. Não entendemos. O número de pessoas Ninguém sabe quantos são. É muito fácil de saber. É só chegar ao Instituto Camões, onde estão todos os processos digitalizados, não é? E fazer a avaliação dos processos que estão no Instituto Camões. É o primeiro passo que tem que ser feito. É realmente no Instituto Camões, portanto, fazer-se de facto, não é? Portanto, contar-se o número de processos que lá estão. Mas repare uma coisa, nós sabemos qual é o número que lá está e as associações trabalharam muito antes de chegarmos a este ponto em que temos os processos todos digitalizados e os processos todos, portanto, então, no Instituto Camões, foram dados passos durante vários anos no sentido, primeiro, vejam bem, de conseguirmos recolher todos os processos, porque eles estavam todos em arquivos diferentes, não é? Pronto, espalhados por vários arquivos. E depois, a partir de certa altura, foram todos recolhidos e estão todos agora, neste momento, no Instituto Camões, não é? Portanto, todos digitalizados já, não é? E a cargo do Instituto Camões. Mas atenção, há aqui uma questão que é preciso ver, é que todos esses processos que estão digitalizados são neste momento cerca de 63 mil e tal processos, de todos esses processos, muitos desses processos, de facto, não têm as comprovações, estão a ver, portanto, não é? Isso é uma coisa que depois terá que se avaliar, não é? Porque a maior parte das pessoas não pôde, não é? Fazer essas comprovações.
Mas, portanto, claro, nós também temos que dizer que as associações representam 300 pessoas, quer dizer, nós falamos dos 63 mil que estão no Instituto Camões, mas nós representamos 300 pessoas e é por essas que lutamos.
Eu agradeço a vossa, foi convidado a vossa presença, a vossa exposição, a sensibilidade.
Sim, sim.
Obrigada. Não, eu gostava só de acrescentar o seguinte, porque disseram uma coisa que é absolutamente verdadeira, porque eu estava, desde o princípio, que estávamos a tentar entender qual é a razão de ser devida à COFMA. É que realmente têm razão. Há aqui um problema financeiro que é inelutável, porque para o Estado português indemnizar tem que ter alguma noção do que é que isso vai representar em termos de encargos, porque o dinheiro também não pode vir de outro sítio que não seja dos impostos pagos pelos portugueses. Portanto, e eu gostava de deixar muito claro o seguinte. Primeiro, em relação à avaliação que fazem do processo e do abandono a que foram votados os portugueses que estavam nesses territórios, eu estou completamente de acordo. De facto, esta descolonização foi feita sem cuidado para que fosse feita de forma ordenada e causando pouco dano. Aliás, em alguns casos nós podemos estar a falar de bens que estavam à guarda do Estado português, até para trazer as coisas não seria fácil. E, portanto, desse ponto de vista dessa análise, e eu creio que conhecem a posição do CDS, que é abundantemente conhecida, portanto não preciso estar aqui a questão que se me põe do outro lado é esta que acabei de explicar. Agora, aquilo que dizem parece-me ser absolutamente razoável. Sem avaliarmos primeiro, é um bocadinho difícil entrarmos na questão financeira sem sabermos de que é que podemos estar a falar. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me razoável que seja feita essa avaliação.
O que nós poderíamos pedir, de facto, era isso, era que fosse feita, porque ainda não está feita. Ninguém sabe de que valor estamos a falar. Ninguém, não é? Porque dos 40 e tal, no total, já não falar, portanto, no mínimo, não é? Pronto, das pessoas que nós representamos. Mas se quiserem pensar, até, e têm toda a razão, quando diz que a questão aqui é uma questão financeira. O Estado português não resolve este problema porque é, essencialmente, não é uma questão financeira e não sabe de que valor estamos a falar, não é? Esta é a razão, não é? Mas, portanto, sendo assim, porquê é que não vamos dando um passo de cada vez, não é? Os passos mais importantes, e o primeiro passo é este. Quantas são verdadeiramente as pessoas, não é? E isso está tudo no Instituto Camões, estão os processos todos, não é? Digitalizados, não é? Pronto, já estão todos digitalizados e é fácil de ver, não é? Portanto, quais são os processos que estão realmente corretos, não é? São aqueles que tiverem, portanto, as comprovações, não é? As pessoas têm, à época, tinham que ter comprovado. E quantos é que serão esses? Nós estamos convencidos, estão a ver, não é? Pronto, que serão poucos, não é? Pronto. Mas é isso que é preciso fazer. E depois, então, valorizá-los, não é? Portanto, qual é que é, portanto, o valor de que nós estamos, portanto, a falar. Mas reparem bem numa coisa, portanto, os processos, nestes processos todos, muitos destes processos, realmente, como há bocado dissemos, voltamos a dizer, portanto, a maior parte deles não estarão válidos, não é? Pronto, porque as pessoas não puderam, muitas delas, infelizmente, não é confirmar, não é? Portanto, os bens. Portanto, eu penso que se quisermos partir para a resolução deste problema, podíamos dar um passo de cada vez, não é? Pronto. E o que nós pedimos a esta Comissão, nós sabemos que esta Comissão, portanto, é contra, não é, a resolução deste problema, porque, como disse a doutora Cecília, bem, é uma questão financeira. Pois, não, não, mas nós adivinhamos que é por uma questão financeira, não é? Doutor.
Pois. Isso com certeza que não tem. E também não foi aqui nenhum feito, nem por mim, nem pela doutora deputada Cida Amarelo, nenhum juízo sobre essa matéria. Não é?
Exatamente. Mas, quer dizer, adivinhamos, não é? Adivinhamos que a questão aqui é uma questão que não se resolve por uma questão financeira. De que valor é que estaremos a falar?
Nós também. Isto não é uma questão ideológica.
Depois, questão financeira, é isso mesmo. E nesse sentido é que nós queríamos pedir realmente, não é, pronto, que conseguíssemos partir para a resolução deste problema. É que se todos juntos conseguíssemos, de facto, não é, resolver, portanto, juntarmos e tentar delinear, não é, portanto, o caminho no sentido da solução, era de facto isso que nós gostávamos muito de pedir.
Eu queria, aliás, na vossa intervenção, fizeram alusão à criação de um grupo de trabalho, da base de uma resolução, presumo que um despacho conjunto de
107/2005.
Pronto.
Publicado no Diário da República a 3 de fevereiro.
Despacho conjunto
107/2005. Publicado a 3 de fevereiro de 2005 na segunda série do Diário da República.
É o despacho conjunto do Ministério de. Já houve a criação, pelo menos, desse grupo de trabalho, provavelmente, e com um escopo, com uma missão, que teria, obviamente, de fazer algo. Portanto, não sei o que é que se passou ou que não se passou, mas, de qualquer forma, tomamos a devida nota, faremos chegar essa informação, tanto a cada um de nós, pela minha parte, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Cida Meirelles também já deu, expressou aqui o seu ponto de vista, seguirá a Comissão a informação relativamente à súmula das questões que nos trouxeram e, portanto, depois as iniciativas, como sabe, no Parlamento são dos grupos parlamentares e cada um, na sua livre iniciativa, poderá formular os procedimentos que muito bem entender no quadro daquilo que são os mecanismos parlamentares ao dispor. Portanto, neste momento, não posso dizer mais do que isso, é o compromisso que podemos estabelecer. A partir daqui, caberá a cada um dos grupos parlamentares, conhecedores da vossa posição, que vai chegar novamente de tomar e avaliar se pretendem desencadear ou não alguma iniciativa relativamente a esta matéria.
Doutora, portanto, queria dizer alguma coisa mais? Não, alguma dúvida mais? Não? Portanto,
era
não,
essencialmente não. Isto da nossa parte não. E agradecemos a vossa disponibilidade e é este o compromisso, digamos assim, que nós neste momento estamos em condições de assumir.
Portanto, não, depois não nos dirão nada, nenhuma resposta,
A resposta é esta. Se houver alguma iniciativa, a resposta, desde já antecipadamente, é a informação sobre os procedimentos. Se houver alguma iniciativa decorrente desta informação, como disse, é uma questão de liberdade, de iniciativa política dos grupos parlamentares, que no princípio da sua autonomia decidirão se acham que é assunto para mexer ou se não mexer. A partir daí, se houver alguma consequência disso, com certeza, pois serão informados disso. Se não houver, pois isso, como digo, não posso, cada um responde por si e assume as consequências e as responsabilidades das opções que tem ou não tem.
O que nós queríamos voltar, portanto, a pedir, de facto, era que realmente este processo de resolução possa ser iniciado. Era isso que nós realmente gostávamos muito, não é? Pronto, que realmente se pudesse iniciar, não é? Portanto, a resolução desta causa, no fundo, é isso que nós vínhamos aqui pedir, não é? Pronto, à Assembleia da República, que pudéssemos então iniciar, não é? Estaremos ao dispor para tudo o que for, portanto, preciso, não é? E então aguardaremos, não é? Pronto, portanto, as informações que realmente nos puderem dar, está bem?
Obrigado, então. Pronto, está bem?
Então, Margarida, alguma coisa? Não, não, não.